Agora aquela hora gostosa, aquela brincadeira interativa, amalgamante de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, cuja fusão desses dois elementos traz aquela musculatura, aquele tônus, a ereção pétrea da nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento tirânico, aquele momento ocasional, aquele momento metódico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, fazendo sempre aquela ressalva de que escutar o PQC, livre, leve e solto, qualquer pessoa no mundo pode escutar, milhões e milhões de ouvintes pelo mundo escutando. Enviar perguntas para cá, qualquer um, você que está ouvindo aí, todo mundo pode enviar perguntas para o PQC, mas existe um porém aí, tem um asterístico, como diz o Beca. As únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área paga, nobre, premium, a área gananciosa desse podcast. As outras perguntas serão recebidas com muito carinho, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar com a pergunta do grande Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, que diz o seguinte: a Miss Japão deve ser japonesa? Interrogação. Pergunta muito pertinente, né, Kanashiro? Porque houve aí, recentemente, teve o concurso Miss Japão. E aí ganhou uma mina nada a ver. Eu acho nada a ver. Não tem cara de japonesa? Então eu já estou respondendo a tua pergunta. É óbvio, o Kanashiro. A Miss Japão tem que ter cara de japonesa, pô. Os caras quiseram inovar no Japão e botaram uma outra mina. Eu achei feia, inclusive, hein? Não só não era japonesa, como achei bem feinha. Bem mal menos para ser Miss. Pô, tem um monte de japonesa bonita, tem que ganhar Japão. Tem que ser o produto nacional, cara. E aí a mina ganhou, quiseram dar uma a diversidade no Japão. É um erro, hein, Kanashiro? Não tem nada de diversidade, meu. Tá dando certo do jeito que tá. Não inventa de fazer diversidade. Aí bota essa mina, mal ou menos, foi lá, ganhou, ridículo. Todo mundo sabe que é um negócio armado. E aí agora, meu, descobriram que ela tava tendo um caso lá com um homem casado lá, perdeu o título. Tiraram a coroa lá de Miss dela e perdeu o título. Bem feito. Bem feito para vocês japoneses, que em vez de botar uma japonesa, botaram essa mina. Não era, não deveria ganhar. E digo mais, Kanashiro, os concursos de Miss foram completamente zoneados, cara. A Miss típica era para ser aquele bom partido. É aquela mina que todo mundo quer casar com ela. É uma mulher pura, idealmente virgem, tá? O ideal era assim. Não podia ter sido casada, não podia ser separada, nada disso. Ela tinha aqueles atributos daquele ar angelical. Isso era uma Miss. Agora já zoou, né? Agora já zoou. Não só os critérios estéticos, como os critérios tem mulher, já casou 3 vezes, tá lá, com filho. Imagina, não podia ter filho. Ah, mas não deve ser assim, vamos modernizar. Beleza, só estou dizendo, pode fazer do jeito que você quiser o concurso. Mas o tradicional concurso de Miss era esse. Aí já zoou tudo e aconteceu isso no Japão. Gabriel Bassanin mandou aqui, ó: como ouvinte desde os primórdios do podcast e hoje, anos depois, entendo que ter ouvido determinados episódios e ter inúmeras referências de episódios anteriores são fundamentais para compreender a sua linha de raciocínio e determinadas pontuações e contrapontos sobre diversos assuntos. Sendo assim, na sua opinião, caso começasse hoje, quantos episódios divididos em categoria buffet, PQC, especiais são necessários para que um afegão médio consiga compreender e absorver de forma satisfatória as informações e opiniões passadas nos mesmos? Obrigado. Pô, pergunta completa, bem escrita, hein? Você vê o nível do Gabriel Bassanin, é um outro padrão. Pergunta bem formulada, bem escrita e tal. Ô, Bassaninho, cara, eu vou falar, eu acho que não... O correto é escutar todos, tá? Nós estamos aqui no episódio 860, por aí, esse acho que aqui é o 861. O correto é escutar todos os episódios. Aí sim, você vai ter as nuances filosóficas de tudo. Mas, indo aqui à tua pergunta, eu imagino, o cara chegou agora, o que ele tem que fazer? ele escuta os episódios da semana e aí ele começa a escutar os episódios históricos. Então ele vai ter que ouvir uns 5, 6 episódios por semana, um por dia. Um episódio por dia. Então ele ouve os da semana para já pegar a coisa mais atual e vai pinçando os antigos. E ele fazendo isso durante um mês, 4 semanas, bastante. Acho que o cara, naquele Pareto, manja o teorema do Pareto, acho que com 4 semanas ele já consegue pegar o 80% do negócio. Acho que ele consegue ter mais ou menos noção de 80%, e aí depois, ele, com a obrigação de ouvir a todos os episódios, ele vai refinando essa percepção para poder, inclusive, pegar, discutir com a família, causar nos eventos, né? Causar em eventos sociais e tal. Mas que 4 semanas, um episódio por dia durante 4 semanas, o cara consegue pegar 80% do negócio. Bubu Clemente, meu primo Bruno Clemente, mandou aqui, ó. Essa história de que se você vai no bar com seus amigos e sentou na mesa, tem que dividir a bebida. Tá, entrou, sorriu, entrou, sentou, tem que dividir. Não, você já vê que não manja do riscado. Não é entrou, sentou, tem que dividir. É sentou, sorriu, a conta dividiu, Bubu. Esse é o lema. Sentou, sorriu, a conta dividiu. E aí, Bubu questiona o seguinte. Seria para já dar uma eliminada naqueles caras meio mala, que não bebem muito, tipo eu, falando dele, que vai lá, pede uma breja, fica ali bebericando, fingindo que está tomando com os amiguinhos, mas não entra naquela mesma frequência alcoólica que os amiguinhos entram. E daí essa pessoa se torna meio fora da curva, uma pessoa meio que diferentinha. Então, segundo o Bubu, a gente cria esse lema, sentou, sorriu, a conta dividiu, para tentar eliminar esse perfil. Como ele está se encaixando nesse perfil. Eu vou dizer para você, Bubu, com toda sinceridade, esse lema está corretíssimo. O lema está corretíssimo. Sentou, sorriu, a conta dividiu. E não é para eliminar você, Bubu. Não, longe disso. Não é para eliminar essas pessoas. É simplesmente uma coisa moral. Você está compartilhando daquele momento. Saiba disso, Bubu. A conta do bar não é simplesmente referente aos insumos que estão na mesa e os insumos que você consumiu. Você está pagando pela experiência de estar lá, pelas risadas que você está dando, né? Pelas discussões, né? Pelo aquele momento gostoso com os amigos. O valor está nisso. O quanto você bebeu, se bebeu um chope ou bebeu 50 chopes, não faz diferença. O custo é o momento que você está vivendo com seus amiguinhos. E é por isso que você tem que dividir a conta. Está tudo à disposição. Você pode pedir o que você quiser, beber. Inclusive, tem vários caras, Bubu, que não bebem muita coisa alcoólica, mas vai lá, pede um sanduba, pede um suco, pede uns negócios lá, o café. No fim das contas, dá meio elas por elas. Então, você está pagando. Tem que ser sentou, sorriu, a conta dividiu. Para curtir o momento, você está pagando pelo momento. E também tem um lado, também é óbvio. O cara é muito pão duro, já nem precisa vir. Tá? Mas não é pelo fato do cara não beber e por causa da sintonia que você falou. É porque é pão duro, cara. Qual a mais chata que tem é mesa de happy hour de mina, cara. Vem a conta, as minas já pegando o celular, fazendo conta. É um negócio lamentável. O cara começou a fazer isso, naná. O cara veio dividir conta de bar, naná. Ah, eu vou não sei o que lá. Ah, eu só tomei isso. Pode parar. Pode parar. Então não é pela sintonia, é pelo pão durismo e porque você tem que pagar pela experiência toda que você está curtindo que nem todo mundo. Beleza? Claríssima a resposta. Pergunta do Danilo. Por que a Coreia do Sul só tem um laureado com o prêmio Nobel e é logo na paz? Que não, vamos combinar, né, Danilo? É meio fake. Prêmio da paz e prêmio de literatura totalmente acoxambrado, não vale como prêmio Nobel. E realmente, o Danilo, é muito curioso, né, cara? A Coreia do Sul, com o grau de desenvolvimento que eles têm, ainda não tem nenhum do Prêmio Nobel. Eu nem fui pesquisar, tá, Danilo? Eu tô confiando na tua informação aqui. Por que que eles não têm? Eu tenho algumas hipóteses aqui. Primeiro, eu acho que é muito pouco tempo de desenvolvimento que eles têm, né? Até poucas décadas atrás, a Coreia era zoada que nem o Brasil. Era um Brasil de olho puxado lá. E, evidentemente, pela disciplina deles, o estudo, a maneira de encarar a vida, os caras viraram isso que viraram agora. Mas acho que não deu muito tempo ainda, Danilo. Eu acho que está mais ou menos isso. Outras coisas que podem ser, o coreano, eu não estive na Coreia ainda, quero muito conhecer, mas pegando mais ou menos aquele estilo da região, talvez seja muito foco em eficiências de processos, né? Então, a Coreia ela virou um negócio de fazer coisas que outros estavam fazendo e fazer melhor, né? Os caras fazem... Ah, vê o que virou, cara, né? Pô, quando que você ia imaginar que você ia comprar um carro coreano, cara? Até 20 anos atrás, puta, ninguém nem pensava. Aí veio a Hyundai e tal, virou normal. Tinha a Kia. A Kia é coreana também, né? Mas a Hyundai hoje, há 20 anos, já é um carro normal de comprar. Pô, vou nem falar de celular, televisão. Então, me dá a impressão que o foco é mais em processo e melhorar os processos e agora inovar em algumas coisas. É mais eficiência do que criação mesmo. E talvez, Danilo, pode ter um outro elemento que é de tomada de riscos, né? É, talvez, não conheço. Mas tem algumas populações asiáticas que são mais avessas ao risco e preferem mais focar nessa eficiência. Eu acho que pode ser por isso o caminho, Danilo. Vamos averiguar. Vamos aguardar. Pergunta da Giovana. Faça um ranking do pior para o melhor. E ela pôs algumas opções. Tomar banho pelado no Rio Ganges. Ser casado com uma feminista que não depila nenhuma parte do corpo. O Tricas, o São Paulo Futebol Clube, nunca mais ter nenhuma vitória. Ou toda a cerveja do mundo acabar. Meu Deus, que difícil, Giovana. Você não quer o meu bem, né, cara? São coisas muito horríveis isso daqui, cara. São coisas muito horrorosas que você fez aqui. Então, eu preciso fazer o ranking do pior para o melhor. Eu vou falar para você, Giovana. O pior de todos esses, pior que o Rio Ganges, a mulher peluda, o pior é a cerveja do mundo acabar. Esse é o pior. Mas aí... Eu estou estendendo para toda a bebida alcoólica. Então, eu vou fazer um asterístico aqui, como diz o Beca. É, se for todo o álcool do mundo acabar, essa seria a minha número um. Tá? Se for a número um. Como eu não estou aqui para esclarecer, eu pensei agora, eu vou ter que considerar cerveja simplesmente. Então, não tem mais cerveja, não quer dizer que não tenha todos os álcools. Os álcools, né? Os álcoois. Então, eu vou mudar agora a minha resposta. Né, em real time aqui, Giovana. Então, se é só a cerveja, ela vai cair lá para baixo. Vai ser minha quarta opção, a menos pior. Porque eu tomo uísque, tomo caipirinha, tomo outras coisas. Vou ficar triste de não ter cerveja, mas tomo vinho, tomo outras coisas. Essa vai ser meu quarto lugar. Então, a pior dessas todas aí, evidentemente, é o São Paulo Futebol Clube não ter mais nenhuma vitória. Né? Então, esse seria para mim o pior. É um negócio que realmente isso é horroroso para a minha vida e para milhões de pessoas. Então, número um, pior, o São Paulo nunca mais ter alguma vitória. O número dois de pior é ser casado com uma feminista que não depila. Porque aí você tem dois problemas, né, Giovana? Você tem a parte estética daquele Tony Ramos na mulher e você tem a chatice da mulher feminista enchendo o teu saco o dia inteiro. Então, número um, São Paulo nunca ganhar. Número 2, esposa feminista Tony Ramos. O número 3, tomar banho pelado no Ganges. Porque é o seguinte, Giovana, o tomar banho pelado no Ganges, ele é muito ruim. Mas se você sobreviver e nadar mais umas 3, 4 vezes, você pega uma imunidade, meu, que depois você não está nem aí. A gente se adapta. Então esse é o número 3. E em quarto lugar, de menos ruim, toda a cerveja do mundo acabar, porque eu posso beber outras bebidas, e eu gosto de outras bebidas. Eu gosto de outros álcools. Então, esse é o meu ranking, Giovana. Rogério Pita mandou aqui, ó, partindo que você esqueceu ou não sabia a data de aniversário de um amigo, qual seria o limite de dias para ainda assim desejar as felicitações? Quem ainda não envia, e quem ainda envia mensagem de aniversário pelo Facebook, naqueles lembretes? É Naná? Interrogação. Vou falar, ô Pita, pergunta número um aqui. Quando você esquece a data do aniversário, você tem 3 dias para mandar. Passou de 3 dias, o três você já está no limite. E aí você tem que falar, puta, desculpa, me atrapalhei, mas está aqui, feliz aniversário. 3 dias, máximo, tá? O ideal é no dia... A cada dia que passa, vai piorando. Quarto dia já nem manda. Quarto dia você finge que você mandou e o cara não viu. Então, 3 dias ao máximo. A mensagem de aniversário pelo Facebook, completamente naná. Sejamos justos, Pita. O Facebook ele é um bom para te avisar que é aniversário. Aliás, o único uso que eu faço do Facebook é esse. Ele me avisa o aniversário. Mas aí você manda a mensagem por WhatsApp. Né? Não vai ficar mandando pelo Facebook completamente. E o cara, o Pita, que manda no Facebook e ainda manda aqueles avatar que criaram lá do Facebook, completamente naná. Não tem que fazer isso, manda mensagem. E eu vou dar outra, aproveitar o embalo, Pita. Vou dar uma outra recomendação. Aniversário, manda mensagem. Não fica ligando, cara. Porque a pessoa acha que ela vai ligar. Puta, vou simbolizar o meu amor e vou ligar para a pessoa. O que acontece? No dia do aniversário da pessoa, geralmente ela está muito ocupada, cara. Tem muita, além do dia a dia, do trampo, das coisas, tem outras pessoas mandando mensagem. Aí você atrapalha a pessoa. Você atrapalha o andar da carruagem. Então, eu prefiro mandar uma mensagem e você conversa com a pessoa no outro dia. Se for teu amigo mesmo, você vai ter muitos dias para falar. Pergunta do Matheus Lofrano. Quem venceria uma luta entre um urso pardo e um gorila? Interrogação. Boa pergunta, Matheus. Eu estou imaginando, o urso pardo é aquele grizzly, né? Aquele gigante, aquele puta urso, e um gorila, vou pegar aquele silverback. Né? Eu acho o seguinte, ô Matheus, eu acho que quem venceria a luta, sem a gente ver os indivíduos, eu acho que é o urso pardo, né, cara? Porque eu acho que o urso pardo, cara, ele tem muito mais peso que um gorila. O bicho é muito pesado, cara. Eu não sei quanto, mas deve ser o dobro aí, sei lá, do peso de um gorila típico. Né? Um gorila, um urso pardo típico e um gorila típico, eu acho que o gorila tem bem menos peso que o urso. Ó, o gorila é foda, hein, meu? Os gorilas são foda, cara. Mas o peso, cara, é muita vantagem pro urso. Porque ele morde, ele dá as patadas, ele é gigante. Então, assim, se for um contra o outro, sem saber quem são, eu acho que o urso ganha. É mais ou menos aquele negócio que nem no UFC, cara. São categorias de peso, né, cara? Não dá. Você botar um peso pesado pra lutar com o peso leve, o peso pesado vai ganhar. Só antigamente que não tinha essa, mas dois caras que lutam bem, não tem jeito, cara. O peso pesa. Agora, tem um negócio que eu pensei aqui. Eu já vi casos, né, que onde seres humanos mataram esses urso pardo. Tem umas técnicas, tinha até um filme, lembra? O cara matava lá com uma, tipo uma lança, assim. Eu não conheço o cara que matou na mão ou com uma lança um gorila. Então, eu vou dizer o seguinte, Matheus. Sem saber quem são, urso pardo ganha. Né? Sem a gente saber quem são. Mas se colocar no mesmo peso um maimirrado lá, um urso maimirrado, e o gorila no mesmo peso, aí o gorila ganha. Acho que ele é mais agressivo e mais esperto. Pergunta do grande Alesão. A minha situação aqui do Faísca, vizinho de baixo, é que o Alesão estava fazendo uma obra lá no apartamento dele, e o cara responsável da obra chama Faísca. Você já imagina o naipe. Então ele tem uma situação, vizinho de baixo, infiltração, aquelas coisas, área comum do prédio, coisa e tal. Me ocorreu uma pergunta divertidíssima. Vou perguntar, pode trafegar na área comum do prédio de cueca samba canção? Interrogação. Obviamente com camiseta e cueca samba canção. Claro, você não está só... Claro, né, Alesão? Você não vai estar somente com a cueca samba canção. Eu vou falar até alguns poréns aqui. Quando você diz cueca samba canção, eu estou entendendo que não é a boxer, não é aquela mais coladinha, tipo uma sunga. É a soltinha, certo, Alesão? É a samba canção, é aquela soltinha. Eu acho, Alesão, que para você poder ou não circular na área comum do prédio com uma camiseta e uma cueca samba canção, tudo vai depender do quanto a pessoa é folclórica barra carismática no prédio. Né? Então, se é um cara mais fechadão, né? É um cara que não conversa com as pessoas, é um cara meio chato e tal, eu acho que ele não pode andar de cueca samba canção. Porque vai ser uma ruptura muito grande para a persona que ele demonstra ser no dia a dia. Agora, se estamos falando de você, Alesão, de você, que é um cara carismático e folclórico, eu acho que não tem problema algum você andar de camiseta e samba canção. Até porque, meu, não aparece nada, normal, como se fosse um shorts. Então, eu acho que vai depender. Tem carisma, tem folclore, pode usar. É um cara chatão, fechado, não pode usar. O Igor Girardi mandou, o que você acha das narrações de futebol na TV de forma geral? Pergunto porque é um formato que foi criado para o rádio, né, onde o cara precisava descrever tudo o que estava acontecendo, mas depois que foi para a televisão, não me parece que foi adaptado para um formato com imagens. Os caras continuam narrando os jogos como se eu não pudesse ver o que está acontecendo. Puta, eu tenho muitas opiniões sobre isso, Igor. Eu poderia ficar meia hora falando. E, em geral, eu acho horroroso, cara. Eu acho horroroso. As narrações são muito... E estão piorando. Elas estão cada vez piores. Porque é exatamente isso. Você pega caras que tem o cacuete do rádio, você bota o cara na televisão, e agora que tá tudo pulverizado, então você tem lá Esporte Interativo, TNT, Cazé TV, é horrível, cara. As minas fazendo, horríveis. Cacuete de locutor de rádio brega. Todos imitam. Cara, tem um negócio, Igor, eu tava ouvindo outro dia, não lembro onde é que era, é um desses, Esporte Interativo, Cazé, não sei o quê. O cara imita até o jeito do José Silvério fazer. É igual, ele fala, olha lá, bateu, é gol. Aí ele dá um intervalinho, aí ele fala, e que golaço! Gol! E faz o gol. Cara, isso é do José Silvério, o cara copia igual, cara. Então, cara, é muito chata a narração de televisão. Eu acho que a qualidade ainda caiu ainda mais, porque tem que ter vários, né? Então, a qualidade peça. Eu vou te dar um dado, Igor. No jogo que o São Paulo ganhou, o super campeão brasileiro, tricolor paulista, super campeão brasileiro, detonamos porco lá. Esse jogo, o segundo tempo, eu vi no mudo, cara. E a minha mulher passou e falou, nossa, que silêncio. Eu falei, aqui não dá para ver. Eu vejo no mudo. É uma pena perder os comentários. Acho que era o Caio que estava comentando, o Paulo Nunes. Acho que são bons comentaristas, mas principalmente o Caio. Mas aquele cara da Globo que pegou o lugar do Galvão Bueno, horrível, cara. Horroroso. Horroroso. Não dá para ver o jogo com aquele cara. Então eu prefiro ver no mudo do que escutar o cara falando. É uma pena. Isso não é só para ele, para vários outros, Igor. Mas ontem, por exemplo, eu assisti o São Paulo contra o Água Santa e eu vi na Record, acho que na Record estava um outro time lá, mas no R7 é o Silvio Luiz, que para mim é o melhor narrador de todos os tempos de futebol, porque ele não faz isso que você falou, Igor. Ele não fica descrevendo a jogada. Ele vai comentando, ele vai enriquecendo a experiência de você ver o jogo. Né? E eu adorava ver o Silvio Luiz. Pô, a minha infância, adolescência toda, mas assim, Silvio Luiz para mim é o número um. Número um ali. Era o Silvio Luiz, o China e o Flávio Prado. Era mais ou menos essa a equipe. Só dá um golinho d'água que falei demais. A equipe clássica ali, Silvio Luiz, o China comentando, o Flávio Prado era meio repórter lá. Eu adorava aquilo lá, porque era divertido, você tinha algo a mais por ver o jogo ali. E ontem eu descobri que no R7, eu não tinha visto lá ainda, tava o Silvio Luiz narrando e o Bola comentando. Cara, eu liguei ali e falei, puta, sensacional, era o que eu mais queria. Só que ali o problema é que tem o Carioca. O Carioca estraga o programa. O Carioca não tem timing nenhum, ele é totalmente sem graça, ele fica fazendo umas piadas totalmente sem graça, fica fazendo imitar, ele atrapalha o Silvio Luiz animal, cara. Se fosse só o Silvio Luiz o Bola, ia estar perfeito. Uma hora que tem o Carioca, que eles têm que fazer os acordos tudo em equipe, zoou completamente. Então perdi o tesão totalmente por causa do Carioca do Pânico. O Bola, ótimo. Silvio Luiz, gênio, sensacional. Mas o Carioca estragou. Então, assim, não tem. Eu não consigo achar. Acho tudo ruim, tá? Respondendo, acho tudo ruim. Lucas Matiota, você será embaixador de um desses grupos de patrocinadores. Receberá regularmente produtos dessas marcas, além de poder solicitar os produtos que quiser, sempre que quiser. Porém, no que diz respeito a esses segmentos, como um bom embaixador, você só pode utilizar os produtos desses players que te patrocinam. Qual você escolhe? Ah, entendi. Então, o Lucas Matiota montou um pacote de patrocinadores, onde eu seria embaixador desses produtos, e eu só posso, dentro dessa categoria, consumir os produtos desses patrocinadores. E ele, eu nem li ainda, mas eu sei com o bom desgraça que deve ter colocado um negócio para eu ficar na dúvida. Então, vamos ver. Pacote número 1. Refrigerante é Coca-Cola, grupo Coca-Cola, né? Coca-Cola, Sprite e tal, não sei o quê. Gosto. Perdigão, não fede nem cheira. Adidas, Lenovo, Brilhante. Quem é Brilhante? É sabão em pó? Tanto faz. Globoplay e Hyundai. Então aqui tem algumas vantagens e desvantagens. Oh, beleza, vamos ver o pacote 2. Refrigerante Dolly, Seara, Nike, Samsung, Omo, Netflix e Ferrari. Esse é o outro pacote. Pô, Ferrari pesou aqui. E o combo 3 é Pepsi, né? A Ambev aí, Pepsi, Sukita, Guaraná Antártica e tal. Sadia, Reebok, Apple, IP, HBO Max e Volkswagen. Puta, é muita dúvida aqui, hein? É muita dúvida. Então, vou fatiar aqui, Matiota. Vamos lá. Entre os refrigerantes, eu aqui entre... O Dolly, é óbvio, não dá para viver tomando refrigerante Dolly. Tem o seu charme, né? Tem o seu encanto. Mas é uma piada que perde a graça na terceira vez que você vai tomar. Não dá para tomar Dolly. Então, o grupo 2 tá perigando muito, cara, por causa do Dolly. Eu entre Coca-Cola, que eu adoro Coca-Cola, e Guaraná Antártica, que eu gosto muito também. Então, aqui tá meio elas por elas. Perdigão e Sadia é a mesma empresa. Não muda nada. Seara eu não gosto. Os produtos Seara eu não costumo gostar, fora que é JBS. Eu tento boicotar um pouco. Então, tem Perdigão e Sadia. Aí tem Adidas versus... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu já vou eliminar o 2. Eu já vou eliminar o 2 porque carro Ferrari eu não acho que é uma boa. É um carro que vai dar muito trabalho, cara. Ser assaltado, sequestrado, não dá para andar no Brasil. Eu vou eliminar o 2 justamente pelo o Dolly e o Ferrari já me leva a eliminar o 2. Então eu estou entre o 1 e o 3. Então Coca e Pepsi tá pau a pau, Perdigão Sadia pau a pau, Adidas e Reebok pau a pau também. Lenovo e Apple, eu prefiro o Lenovo. Eu prefiro um PC do que o Apple. Aquilo, Lenovo é mais ou menos também, né? Mas eu prefiro o Lenovo do que o Apple. Mas não é deal breaker. Aí vem Brilhante e IP. Tem a mínima ideia. O Matheus tá... É homem, caramba. Tá de fé. Você lava com o que tiver lá. Mas tem que ser concentrado, hein? E eu não sei se tem concentrado brilha. Eu falei que eu não manjava, mas na verdade de lavar a louça eu manjo sim. É que você colocou homo aqui também, então não sei se é louça ou de roupa. Se for roupa, eu não manjo. Não manjo. Agora, se for louça, o IP tem o IP concentrado, que é muito bom. Já estou pendendo para o grupo 3. Aí vem o que determina aqui, Globoplay ou HBO Max. Então não dá para eu viver, ô Matiota, com HBO, só com o Globoplay. Já... HBO Max eu conseguiria, num universo com essas restrições, ter só HBO Max e nenhum outro canal. Eu conseguiria, mais do que Netflix, inclusive, bem mais. E o carro, entre Hyundai e Volkswagen, prefiro o Volkswagen. Então, definido, pacote número 3, só vou consumir refrigerantes Ambev, Sadia, Reebok, vou virar um Apple, vocês vão ficar felizes que eu vou virar do time Apple. IP concentrado, HBO Max e Volkswagen, minha opção pacote 3. E para fechar o nosso PQC... Pergunta do Gui Queiroz. O Gui mandou o seguinte: por que não escutamos falar de imigrações ilegais ocorrendo pelo Canadá? O que sempre escutamos é que ocorrem pelo México, né? Então, aqui, o Gui, tem dois motivos. Primeiro, que a galera que está tentando imigrar, os caras estão vindo aqui de baixo, né, meu? Tem a galera toda da América Latina e mais uma puta galera chinês. Outro dia eu vi uma cacetada de chinês tendo lá, que os caras vão para o Equador. Ou chinês, muitos chineses já vão para o México direto de avião. Mas outras pessoas do mundo todo, Oriente Médio, África e tal, os caras vão para o Equador, porque o Equador não pede visto para ninguém. Vai subindo, meu, puta caos lá no Panamá, puta floresta fechada, tá? Eles vão subindo lá. Então é por isso que a fronteira do México vem toda a galera, não só os mexicanos, mas todo mundo que está ali e pessoas do resto do mundo que entram por algum país latino e sobem lá para o hemisfério norte. Então é por isso. E fora outra coisa, Gui, a fronteira lá do Canadá, ela é policiada pra caralho. A galera não tem noção. Eles acham que o Canadá é uma festa, mas na fronteira é um puta saco para passar. Até para o americano enche o saco para ir para lá e para vir para cá. E tem também a barreiras naturais e tal. Mas basicamente, Gui, é porque o fluxo é de pessoas que estão vindo do hemisfério sul e lá da América Central. E é uma porta de entrada. É por isso que ocorre tudo por lá e não pelo Canadá. E esse foi o nosso PQC. Sensacional, ótimo conteúdo, divertido. Espero que seja. Se não for, comenta aí, faz o que quiser. As filiais todas estão na descrição. E eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.